Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 15 horas e 10 minutos. Não há expediente sobre a mesa e também não há número de deputados para dar início ao comunicado de líderes. Em função dessa situação, suspendo a sessão por até 30 minutos, ou que tenhamos pelo menos 6 deputados aqui em plenário. Está suspensa a sessão. A quórum regimental reabre a sessão. Comunicado de líderes. Convido o deputado Daniel de Castro para fazer uso da palavra. Marcelinho está emprestando uma gravata aqui, deputado. Ué, mas a gravata é para amarrar no pescoço. Deputado Yolando, pela liderança do MDB. Deputado Tiago Mazzoni, pela liderança do PL. Deputado Marcos Maciel, pela liderança do PSOL-PSB.
Marcelo, onde é que esse...
Deputado, registra a presença, por favor. Onde é que abre esse microfone?
O do meu é esse aqui, ó.
Tá.
Deputado Chico Vigilante, que preside essa sessão, eu queria, antes de fazer o pronunciamento, aproveitando a abertura desses trabalhos, pedir a Vossa Senhoria um minuto de silêncio. Infelizmente, nós perdemos o Vitinho, o professor Vitor, que é do PT de Ceilândia. Conheci Vitor quando eu estava no PT. Nós fizemos vários trabalhos em conjuntos pela cidade. Ele era membro e foi diretor também do Samba da Guariba. Enfim, Vitinho nos deixou no dia de hoje. Eu queria pedir, então, encarecidamente, que a gente realizasse um minuto de silêncio em memória desse amigo, companheiro que nos deixou no dia de hoje.
Está concedido um minuto de silêncio. Deputado Marcos Maciel está com a palavra pelo PSB PSOL.
Obrigado, deputado Chico. Uma boa tarde a todos e a todas que acompanham a gente aqui pela TV Câmara Distrital, também presentes no plenário no dia de hoje. Deputado Chico, a Câmara Federal possivelmente pode aprovar na data de hoje a redução da maioridade penal. Colocaram de volta esse projeto na pauta, mais uma vez, sem debate com a sociedade, sem debate com a população, com argumentos rasteiros, que provoca, sim, vários debates na sociedade, que usam dados inflamados para colocar a população a favor desta pauta, achando que vai resolver o problema da violência no país. O que eu queria aqui, no início dessa fala, denunciar é que, na verdade, a extrema-direita coloca essas pautas polêmicas exatamente de cortina de fumaça para não fazer o debate sincero, que é a delação do Vorcaro, que está envolvidos vários personagens. E aí, para falar sobre a redução da anuidade penal, eu quero lembrar uma fala que eu fiz nessa tribuna há um tempo atrás, quando o então governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, realizou, como os vários governos da extrema-direita, uma ação de que achava que ia reduzir violência, colocando a polícia para um confronto direto nas comunidades. Pois aconteceu. Polícia subiu no Rio de Janeiro, mais de 80 pessoas mortas, ninguém foi preso, porque o Ministério Público estava buscando, pânico moral, drama na comunidade e o tráfico continua no território. Mas sabe o que é o plot twist disso tudo? É que o mesmo Cláudio Castro renuncia ao cargo tentando evitar uma cassação e foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder. O mesmo Cláudio Castro teve sua casa e incorre uma investigação na Polícia Federal por supostos desvios. E agora saiu ontem que a possível delação do Vorcaro inclui ele como um dos que receberam a mesada. O crime, então, não estava lá no morro no qual a polícia subiu, morreu policiais, infelizmente, e morreu também dezenas de pessoas que sequer vamos saber se tinha algum tipo de envolvimento ou não, ou que se estava devendo ou não para a justiça. Enquanto o crime realmente estava era dentro do palácio, articulando, dentro do palácio, combinando jogadas a benefício próprio, a interesses escusos. Então, quando nós temos um Congresso Nacional que não quer debater os temas sérios da população, não quer chamar a população para um debate sincero, com dados, coloca uma cortina de fumaça para tentar, mais uma vez, abarcar o que está para sair. E ontem aqui, nós ficamos exaustivamente na busca e na tentativa, e a gente até, deputado Gabriel Magno, os ataques nas nossas redes sociais de que nós somos contra os bancos, contra o banco. Nós fomos contra o banco, nós que não queríamos que fosse vendido para o Master, nós que não queríamos ter feito a negociação dos 30 bi, nós estamos pedindo a punição, nós estamos pedindo a CPI nessa casa, mas somos nós que quer ver o banco falir. Infelizmente, o tempo dirá quem vai estar certo ou não. O nosso lamento é que a população DF não viva, de fato, o drama que vai ser a ausência de investimento massivo no Estado com o rombo que esse banco e que as ações do banco deixaram para a população. Então, encerro aqui com muita tranquilidade. Pode inventar mentira, pode atacar. Olha, gente, a melhor coisa que eu tenho é a tranquilidade de sair, andar pelas ruas, sentar em qualquer lugar, convicto das minhas posições. Eu prefiro ser sincero, tomar vaia, do que mentir e depois fingir que nada aconteceu. Obrigado, presidente.
Passo a presidência ao vice-presidente oficial dessa casa, que nesse momento se torna presidente, deputado Ricardo Valle, e peço que Vossa Excelência, seguindo a ordem aqui, me convide para falar em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Assumo a presidência e passo a palavra para o líder do PT nessa casa, meu companheiro de bancada, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero dialogar, inclusive, com as pessoas que estão nos assistindo aí através da TV Legislativa. E com a imprensa aqui presente, eu quero fazer uma cobrança. Nós já estamos na chamada segunda versão da delação premiada do bandido chamado Vorcaro, Daniel Vorcaro. E tem em curso também uma suposta delação do Paulo Henrique. Os meios de comunicação, de maneira restrita, deputado Ricardo Valle, começam a dizer que tem deputados dessa casa envolvidos na delação do Paulo Henrique. Sabe, deputado Daniel, deputado Gabriel, estão dizendo que tem 3 deputados. E estão citando até o valor que teriam recebido 150 mil cada um. Portanto, eu exijo que a Câmara Legislativa se dirija à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal requisitando os autos dessa proposta de delação premiada do Paulo Henrique. Eu tenho o direito e quero saber quem são os deputados envolvidos. Nós somos 24. Alguém se sente bem sabendo que soltam de maneira muito vaga que tem 3 deputados que teriam andado nos aviões do Vocari e teriam recebido 150 mil? Quem são os deputados? Eu tenho consciência limpa, tranquila, a mais absoluta, de que eu não recebi nada. Que eu nunca vi o Vocari na minha frente. Que eu não recebi nenhum centavo. Mas eu quero saber quem recebeu, deputado. Ou se não receberam, que fique claro, ninguém recebeu. O que não pode é ficar circulando no meio dos 24 deputados de que alguém recebeu dinheiro do Vocari. Porque se recebeu, tem que ser aberto o processo disciplinar de cassação do mandato. Não pode ficar as coisas pairando desse jeito. Portanto, eu estou exigindo da Câmara Legislativa que faça isso. Se dirija à Polícia Federal e ao Ministério Público requisitando. Sabe, deputado Daniel, não aceito ficar pairando sobre nós, 24 deputados, ficar as pessoas, será que foi fulano, será que foi Beltrano? Não. Quem é? Quem recebeu? Se não recebeu, que diga de uma vez por todas que ninguém recebeu. Segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje é com relação à campanha salarial dos vigilantes do Distrito Federal. Nós estamos no dia 10 de junho, a data base é 1º de janeiro, e até hoje o sindicato patronal não teve a dignidade de apresentar uma proposta digna para que seja negociado e assinado uma convenção coletiva. Os vigilantes hoje farão uma assembleia, que eu tenho certeza que será uma assembleia gigante. E os vigilantes vão caminhar para a organização de uma paralisação geral da categoria no Distrito Federal. E o responsável por essa paralisação chama-se Luiz Gustavo, que é o presidente do sindicato patronal, que não tem nenhum respeito e nenhum apreço pelo... os profissionais vigilantes do Distrito Federal. Por falar em vigilante, quero dizer do prazer, da alegria que eu tive ontem, quando da assinatura por parte do presidente Lula do decreto de regulamentação do Estatuto da Segurança Privada. Uma das coisas que mais me emocionou. E eu fiquei realmente emocionado, eu conheço o presidente Lula há quase 50 anos. Ele esteve apoiando a gente aqui na primeira greve que nós fizemos em 79. E ontem, deputado Ricardo, eu fiquei super feliz e emocionado quando o presidente Lula, e aí eu peço mais um minuto a Vossa Excelência, porque... sou tomado da emoção novamente, quando o presidente Lula, na hora da assinatura, me chamou e falou, Chiquinho, você hoje vai falar aqui da tribuna presidencial. Não é daquela tribuna lá, não, você vai falar aqui da tribuna presidencial, para demonstrar que você sempre esteve do lado certo. Da defesa que você faz dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente os terceirizados do Brasil. Aquele momento me tocou profundamente, porque é o reconhecimento da maior liderança política que nós temos hoje no Brasil e no mundo, que é o presidente Lula reconhecendo o trabalho. E aí, depois, quando terminou, ele falou, ué, rapaz, você nem disse que eu sou seu compadre? É que eu não fico espalhando por aí que o Lula é meu compadre, mas ele é meu compadre. É padrinho do meu filho mais velho. Obrigado, Lula. Um abraço.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Parabéns aí por esse momento, né, com o presidente Lula, o reconhecimento do presidente Lula pela sua trajetória política, pela sua história em defesa dos trabalhadores, em especial os vigilantes, os terceirizados do nosso país. E realmente imagino a alegria, né, que você deve ter passado ali ao lado do presidente, no Palácio, né, recebendo essa homenagem. Não é qualquer pessoa que o Lula coloca para falar ali, né, da tribuna ali do Palácio. Então, parabéns, o senhor merece, conheço sua trajetória aqui, tive a oportunidade de trabalhar contigo já 2 mandatos, praticamente, e sei da sua seriedade, o seu comprometimento com os trabalhadores, como eu falei, especialmente os vigilantes. Parabéns, justa homenagem do presidente Lula. Quem der um dia, né, eu consiga também chegar lá, Chico, ser homenageado pelo presidente Lula. Vamos continuar trabalhando, né? Um dia a gente chega lá. O Lula é o cara. Próximo orador. Quem já falou aqui? Agora é o Daniel Gabriel. O Fábio, o menino já falou, né? O Fábio vai falar no... O Max já falou. Então, agora é o deputado Gabriel Magno, o nosso líder aqui da minoria, companheiro também querido da nossa bancada, combativo deputado.
Obrigado, presidente, deputado Ricardo Valle. Boa tarde a todas as pessoas. Deputado Ricardo, quero iniciar também fazendo e prestando homenagem, minha solidariedade à família, aos amigos, companheiros e companheiras do Vitinho, um dirigente sindical, professor da rede privada, era dirigente do SIMPROEP, Sindicato dos Professores dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, que faleceu ontem, um militante do Partido dos Trabalhadores, do PT de Ceilândia, militante da corrente sindical que eu fiz parte também na minha atuação no movimento sindical, a CSD. Então, quero deixar aqui também registrada a nossa homenagem à história, à vida, à luta do Vitinho, mas a solidariedade a todos, todas aqueles e aquelas que sofrem muito no dia de hoje, né, depois dessa perda de uma jovem liderança da nossa cidade. Presidente, me traz aqui alguns temas. O deputado Max trouxe esse alerta necessário de mais um retrocesso e um golpe que o Congresso e a parte inimiga do povo do Congresso Nacional, a bancada da extrema-direita e do Centrão, que querem, mais uma vez, atacar os direitos fundamentais do povo brasileiro com a redução da maioridade penal. A CCJ aprovou a PEC que reduz para 16 anos. Esse é um debate civilizatório que nós precisamos fazer com muita coragem, transparência e honestidade. A redução da maioridade penal não resolve o problema da violência. A estrutura carcerária e penal brasileira não tem resolvido o problema da violência, pelo contrário, cria, mais uma vez, distorções socioeconômicas, raciais, na estrutura das condições e oportunidades para a juventude brasileira. Tenta criminalizar, mais uma vez, uma parte importante da juventude brasileira. E aqueles que defendem se vangloriam do discurso que bandido bom é bandido morto, que não passa pano para bandido. Quando se trata, deputado Chico, de um jovem negro da periferia. Mas quando o bandido é o amigo, governador, o banqueiro, que rouba bilhões de reais, aí esse bandido não é bom estar morto, não é bom estar preso. Esse bandido é bom proteger. Aí tem PEC da blindagem, aí tem a passação de pano para deputado que fugiu do Brasil e agora foi revelado de novo, da família Bolsonaro, que que recebeu 24 milhões de dólares pagados pelo Vorkaro e pelo Banco Master para fazer o filme. Aí o discurso muda para essa turma. Aí o bandido bom é o bandido que a gente protege porque ele é amigo e financia os nossos interesses. É lamentável o que está acontecendo mais uma vez no Congresso Nacional, ao invés da gente estar fazendo aquilo que deveria. Nós estamos trazendo aqui, deputado Ricardo, e ontem, mais uma vez, nós denunciamos o golpe que essa turma que roubou o Distrito Federal agora quer dar na população. E aí eu quero dialogar com quem colocou na mesa que a única solução para o BRB era condenar a cidade e os 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. Não era. Primeiro, nós estamos defendendo e estamos cobrando que a governadora Celina Leão faça os movimentos necessários para, primeiro, prender os que roubaram, tirar do comando do BRB aqueles que quebraram o BRB. É óbvio que ela não vai fazer, porque ela faz parte do mesmo grupo político. Quem quebrou o BRB, quem roubou Brasília, não tem condição de apresentar a solução. Mas essa é a solução. Prender quem roubou, bloquear os bens e os recursos, devolver e ir atrás do dinheiro, mudar a gestão do banco, que continua fazendo patrocínio para time de futebol, para festa, para eventos. Um banco que não publica balanço, deputado Ricardo. E o que nós estamos propondo, inclusive na LDO, que está em debate nessa casa, rever a política de renúncia fiscal desse governo. A proposta, deputado Ricardo, para o ano que vem, de renúncia fiscal, o Bolsa Empresário dos amigos da Celina e do Ibanez, sabe de quanto que é para o ano que vem? 10 bilhões e 400 milhões de reais. Qual é o saldo econômico, social e político para a cidade de uma renúncia fiscal de 10 bilhões de reais para os amigos empresários? Não gerou emprego, não gerou desenvolvimento, não melhorou os índices sociais da cidade. Por que a conta não é cobrada dessa turma? Nós queremos fazer esse debate na LDO, deputado Ricardo. Ao invés de um empréstimo de 6,5 bilhões de reais que os professores, os médicos, os enfermeiros, policiais, bombeiros, artistas, o povo vai pagar, por que que não cobra os 6,5 bilhões de reais da renúncia fiscal do andar de cima? Porque também falta coragem para esse governo e nós vamos continuar nessa defesa. E eu quero encerrar, deputado Ricardo, trazendo um assunto importante sobre a escola. Hoje, mais uma vez, o deputado federal do PL, partido que está envolvido nos esquemas de corrupção Brasil afora, o Nicolas, disse que os pais têm direito a não enviar seus filhos para a escola. O Nicolas não entende nada de educação, nada de constituição, nada de lei. Aliás, entende é de outras coisas. Eu quero trazer esse debate aqui para essa casa, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, porque nós não podemos cair nessa mentira e nesse ataque à escola pública e ao sistema educacional brasileiro. Não é um direito, pelo contrário, não enviar os filhos para a escola é crime. Esse foi um direito conquistado com muita luta na Constituição de 88. Colocar na Constituição que educação é um direito de todos e todas e uma obrigação do Estado, que a extrema-direita agora ataca a escola, quer tirar os filhos da escola, as crianças, porque a escola é o espaço de proteção contra o assédio sexual, contra a violência, contra o racismo. Querem atacar a universidade para os filhos da classe trabalhadora não acessarem o ensino superior. É esse o papel da extrema-direita, e eu lamento essa declaração, porque ela tem eco aqui nessa casa. Tem parlamentares aqui que também defendem educação domiciliar, atacam a escola. E aí, deputado Ricardo, eu vou encerrar, porque a gente viu recentemente esse discurso se propaga, que os pais agora têm direito de tirar os filhos da escola ou questionar o conteúdo e o currículo que está sendo ensinado na escola. Não é um direito das famílias debater essa questão. É um direito das crianças, dos estudantes terem acesso ao currículo e à educação. Semana passada, no Varjão, um grupo de pais irresponsáveis protestaram na frente de uma escola com frases de uma manifestação racista, criminosa, porque a escola estava dando e ofertando uma oficina cultural de um projeto cultural do FAC, resguardada pela legislação brasileira, a Lei 10.639, que obriga a educação antirracista dentro das escolas públicas e privadas do Brasil inteiro. Nós acionamos a Polícia Civil, deputado Ricardo, para investigar e mandar prender, porque pai responsável não tem o direito de entrar numa escola e atacar o professor, a professora, porque ele acha que aquele conteúdo protegido por lei e que o professor e a professora entram numa escola, muitas vezes sem condição, para cumprir o seu ofício, a família não tem direito de invadir uma escola e tentar, como nesse caso, com ataques racistas, mas com qualquer tipo de constrangimento ao trabalho dos profissionais de educação. Nós acionamos a Polícia Civil do Distrito Federal para investigar, identificar e responsabilizar por crime de racismo esses pais que foram à frente de uma escola tentar constranger profissional de educação que está cumprindo o seu dever e o seu ofício. Educação antirracista, educação sexual, educação inclusiva, educação para os direitos humanos é um direito das famílias e, fundamentalmente, das crianças, adolescentes e dos estudantes. Então, quero deixar registrado, não só mais uma vez o nosso repúdio, mas a nossa atuação aqui na Comissão de Educação e Cultura em defesa da escola, em defesa dos profissionais de educação, em defesa do direito das crianças, jovens, adolescentes e adultos, dos estudantes, de terem acesso a uma educação de qualidade e dos profissionais, de terem a garantia de condições estruturais para poder realizar o seu trabalho. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Encerrado o comunicado de líderes, nós vamos iniciar o comunicado de parlamentares. Mas antes, eu queria fazer um comentário aqui muito importante. Vocês estão vendo aí os trabalhadores aqui da Câmara Legislativa, os terceirizados, a luta do presidente Lula para acabar com essa escala escravista 6x1 em todo o país. E, para minha alegria, eu acabei de receber informação aqui que nós solicitamos aqui nessa casa o fim dessa escala 6x1 aqui, que vai beneficiar, né, o pessoal da limpeza, que vai beneficiar o pessoal da manutenção predial e de ar-condicionado, as copeiras, os garçons, o pessoal da recepção. E tinha um grupo de trabalho aqui de terceirizados. Eles concluíram hoje os seus trabalhos e já mandou o processo para o gabinete da mesa diretora. Portanto, já está na mesa diretora. E aí, deputado Marcos, deputado Chico, e nós também, nós fizemos esse pedido aqui, né, para que a gente pudesse implementar a escala 5x2 já aqui na Câmara Legislativa. Portanto, o grupo propôs, primeiro, a adoção da escala 5x2 com redução das 44 horas semanais para 40 horas. Agora, no lugar de 9 horas diárias, os trabalhadores vão trabalhar 8 horas aqui na Câmara Legislativa. Não mais terá o desconto do auxílio alimentação nos dias de ponto facultativo e recesso. Tudo já está pronto, está no processo SEI aqui da casa. Já vamos colocar hoje para assinatura da mesa diretora, portanto, vai ser um gesto muito importante aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal com os trabalhadores terceirizados dessa casa, que, enfim, né, vão ter um tempo para chegar mais cedo em casa, para ter um momento maior com as suas famílias. Nada mais justo, né, se a gente defende a escala 5x2 no Brasil inteiro, e o Lula tem feito um esforço muito grande. Graças a Deus, esse projeto já foi aprovado na Câmara Federal e agora está para discussão no Senado. Portanto, a Câmara Legislativa dá um exemplo aqui para todos os órgãos do Distrito Federal, inclusive espero que o governo do Distrito Federal também adote o mais rápido possível o fim dessa escala 6x1, a implementação da escala 5x2. Eu queria, então, parabenizar aqui o grupo de trabalho aqui da Câmara Legislativa, que fez, o Vilma e os demais que trabalharam em cima disso. Agradecer o presidente Wellington, que desde o momento concordou que esse estudo fosse feito. Portanto, está aí para a mesa diretora assinar. Eu serei o primeiro, porque sou membro da mesa diretora, e pedi que essa escala pudesse ser implementada aqui na Câmara. E parabenizar também o deputado Marco, o deputado Chico, que se movimentaram e também pediram aqui o fim da escala 6x1 aqui na Câmara Distrital. Deputado Chico Vigilante.
Presidente, essa notícia é altamente importante. Tão logo o presidente Lula tomou a decisão de colocar a jornada de 40 horas semanais para todos os trabalhadores terceirizados da União, qualquer lugar do Brasil que tem um órgão da União hoje é 40 horas semanais. Nós propusemos, eu propus aqui nessa casa, que a gente recepcionasse aquele decreto. Vossa Excelência, na época, juntamente com o deputado, nosso presidente, o Wellington Luiz, se comprometeram a encaminhar o estudo. O estudo está sendo concretizado. Nós propusemos também que o governo do Distrito Federal recepcione esse decreto para que seja estendido para todos os trabalhadores terceirizados do governo do Distrito Federal. Isso é importante, isso é fundamental. Mas o mais importante e fundamental é saber que não terá redução de salário desses profissionais. Portanto, esses profissionais não terão redução de salário. Passarão a trabalhar de segunda a sexta, 40 horas semanais. Quando tiver ponto facultativo, assim como não é cobrado do servidor de carreira, também não será cobrado complementação de horas dos terceirizados. A Câmara Federal já aderiu a essa mesma proposta. Portanto, agora a Câmara Legislativa do Distrito Federal dá o exemplo e espero que o governo do Distrito Federal siga esse exemplo para todos os trabalhadores que prestam serviço terceirizado ao governo do Distrito Federal. Nós fizemos a proposição para que o GDF recepcione esse decreto. Espero que a governadora aceite fazer isso daí. É o mínimo que nós poderemos fazer pelos trabalhadores terceirizados do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Pelo comunicado de parlamentares, eu passo a palavra ao deputado Fábio Félix.
Presidente, deputados, parabenizar a Vossa Excelência, primeiro, pelo fim da escala 6x1, pela tramitação do fim da escala 6x1 na Câmara Legislativa do DF. Isso é um passo importante e essa é uma luta nacional que a gente tem feito pela redução da jornada de trabalho. E nós temos muito orgulho, né, Max, de sermos parte do PSOL, onde a primeira autora da PEC, a deputada Érica Hilton, e o vereador Rick Azevedo foram os protagonistas nacionais dessa pauta que balançou o Brasil na discussão da jornada de trabalho nesse contexto. A gente tem muito orgulho e o desdobramento desse debate nacional chegando agora na Câmara Legislativa do DF também para os seus trabalhadores. Presidente, mas eu subi essa tribuna hoje para falar de um tema que é sempre muito delicado, porque tem pautas que ninguém quer falar, que ninguém quer discutir, e eu acho que muitas vezes o pessoal acaba cumprindo essa tarefa de fazer a discussão, de enfrentar o debate sobre essas pautas. Porque as pessoas buscam caminhos fáceis, o senso comum para resolver problemas que não serão resolvidos. Mas, mesmo assim, eles acham que é a solução de tudo, aquelas soluções mirabolantes. E no Legislativo isso acontece muito. Hoje foi discutida e aprovada na CCJ da Câmara Federal a redução da idade penal, de 18 para 16 anos. Mas é porque é um tema que, ideologicamente, se martela tanto na sociedade, sem dado algum, como se isso fosse resolver o problema da segurança pública. Redução da idade penal de 18 para 16 anos, porque o problema é a impunidade dos adolescentes. Meus amigos, quem minimamente conhece a área da infância e adolescência, sabe que o problema da criminalidade do Brasil não está nos adolescentes de 16 a 18 anos. Houve, inclusive, uma diminuição de internação de adolescentes no sistema socioeducativo brasileiro. Inclusive, diminuição de processos judiciais, de cometimento de atos infracionais. O problema da criminalidade do Brasil não está aí. Nós já chegamos, deputados, a ter 25 mil adolescentes internados no Brasil. Hoje, nós temos menos de 8 mil adolescentes internados por cometimento de ato infracional, crime nesse país. A Constituição brasileira, do meu ponto de vista, tem como cláusula pétrea a defesa dos direitos de crianças e adolescentes nesse país. Imagina o tamanho... Ah, não, presidente, eu vou falar o tamanho da burrice, da idiotice, que é colocar adolescentes de 16 e 17 anos dentro do sistema prisional. Um sistema que já não ressocializa, um sistema que não funciona, que não reeduca, e agora a ideia mirabolante que vai salvar o Brasil da segurança pública é colocar adolescente no sistema prisional superlotado. Gente, mas isso é uma ideia que não vai funcionar, só viola direitos humanos, tratados internacionais, não resolve o problema da segurança pública, não atende à questão da educação de adolescentes e jovens. Pelo amor de Deus, de onde saem essas ideias? Geralmente é do esgoto, da extrema-direita, que é onde surgem essas ideias absurdas que não vão resolver o problema. Eles pegam um caso isolado de um crime que teve grande repercussão nacional para justificar uma medida como essa, para enfiar milhares, centenas de adolescentes num bolo que não deveriam estar. O adolescente precisa de cultura, o adolescente precisa do hip-hop, o adolescente precisa de lazer, o adolescente precisa de educação, de escola pública, de acesso à saúde, de esporte, de política pública. É isso que o adolescente precisa: o direito à vida com dignidade, acesso aos seus direitos, não cadeia. A extrema-direita quer impor cadeia para adolescente no Brasil, aprovando isso agora na CCJ como solução para os problemas brasileiros. Não vão resolver nenhum problema, só vão aumentar o número de pessoas no sistema prisional, violar direitos humanos, atacar a adolescência nesse país. Gente, isso é inaceitável. Eu sou do sistema socioeducativo. Trabalhava diretamente atendendo adolescentes que cometeram ato infracional. Sabe qual é a maior parte dessa juventude, presidente? Eu trabalhei no CAGE quando tinham 400 adolescentes internados. Sabe quantos adolescentes eram de classe média nessa época? Aqui que moravam no plano piloto, dos 400, um. Sabe por quê? A única juventude que é presa nesse Brasil, privada da sua liberdade, é a juventude pobre, e geralmente a juventude negra e periférica. É essa juventude que chega no sistema socioeducativo, pela falta de oportunidade, porque o tráfico realmente chega primeiro. Chega primeiro porque falta o esporte, falta o centro olímpico, falta o futebol, falta o lazer, falta a cultura, falta a escola, falta tudo. E agora a solução é reduzir a idade penal. Meus caros, isso não vai resolver o problema de lado nenhum. Não vamos vender solução fácil em ano eleitoral para problemas complexos. Para concluir, presidente, para problemas complexos, como é o problema da infância e adolescência. Então, eu queria trazer a minha posição aqui, porque eu vi que a deputada Érica Cocai esteve muito firme contra essa PEC na CCJ da Câmara e a bancada do PSOL. As deputadas do PSOL estavam na linha de frente contra essa PEC. Então, nós somos contra a redução da idade penal. E por motivos objetivos, racionais, não resolve o problema da segurança pública e viola direitos humanos. Então, essa é a posição do PSOL. Essa é a posição que a gente vai defender na sociedade, inclusive nas disputas públicas. Ah, porque não é fácil explicar. Muita gente fala, ah, Fábio, tem que reduzir mesmo. Nós vamos fazer o debate que é pedagógico com a sociedade, que isso não resolve o problema da nossa sociedade em relação aos seus temas importantes. Essa é mais uma tentativa da extrema-direita de criar uma cortina de fumaça, escamotear os problemas da sociedade e não achar saídas reais para esses problemas. Mas eles fazem isso e acabam, né, como efeito colateral, ou não, né, não é efeito colateral, como objetivo central, acabam ainda mais criminalizando a nossa juventude das periferias, a nossa juventude negra. Isso é inaceitável. Que essa PEC não prospere. Essa vai ser a nossa luta e espero que a população possa acordar sabendo que essa não é a solução. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Por falar em terceirizados, lembrando que amanhã, às 16 horas, o primeiro secretário, a primeira secretaria, né, que tem o pastor Daniel de Castro como o primeiro secretário, vai fazer uma sessão solene em homenagem aos terceirizados aqui dessa casa. Então, deve ser uma sessão muito importante nesse momento em que, né, esse estudo, né, foi feito aqui e essa vontade aqui da mesa diretora da casa de acabar com a escala 6x1 aqui dos terceirizados. Então, vai ser um momento importante. Já fica aqui, então, um convite para todos os terceirizados dessa casa para participar amanhã aqui da sessão solene em homenagem aos terceirizados aqui da Câmara Legislativa. O deputado Gabriel Magno se inscreveu, então vou passar a palavra para ele.
Deputado Ricardo, só volto à tribuna para deixar aqui registrado, nós estamos também oficiando o governo do Distrito Federal. A governadora Celina Leão emitiu um decreto de emergência ambiental, decretando que nos meses de abril a dezembro o DF está em alerta em emergência ambiental. E resgata um decreto que organiza, desde 2016, instruções para vários órgãos do Distrito Federal. Só que, lamentavelmente, mais uma vez, e todos os anos a gente tem cobrado, nós já fomos no Tribunal de Contas para, inclusive, ter um plano de mudanças climáticas, de emergências climáticas, de proteção das florestas, contra as queimadas. Esse governo, essa gestão, abandonou o meio ambiente, até porque é um governo que é aliado. É da grilagem, é do negacionismo, é da especulação imobiliária, é da destruição ambiental. A gente tem visto, chove no Distrito Federal, alaga principalmente as regiões mais periféricas. A seca, quem sofre mais, são os mais vulneráveis. Mas a gente está chamando a atenção mais uma vez aqui nessa casa, sob a tribuna, deputado Ricardo, porque, de novo, o governo esquece as escolas do decreto de emergência. Não consta nas preocupações e nas ações, nas medidas do enfrentamento à emergência climática e com o Super El Niño caminhando, qual é o papel e qual vai ser a atuação das escolas públicas e privadas dessa cidade, do ponto de vista da educação ambiental, do ponto de vista dos instrumentos do governo, da Secretaria de Educação, para a gente poder estar chegando aqui, né, mais uma escola na nossa casa, para a gente poder ter quadra coberta. A Secretaria de Educação e o governo federal não têm um plano para cobrir as quadras e a educação física acontecer durante as secas debaixo do sol. Bebedouro, deputado Ricardo, tem escola que ainda não tem, tem escola que não tem água, que depende de caminhão-pipa, tem escola que precisa, inclusive, e está fora do decreto. Qual é o plano de flexibilização, inclusive, do calendário escolar nos dias e nas semanas que a gente tem a maior incidência da seca e ameaça a própria saúde dos estudantes e dos profissionais de educação? Então, dizendo aqui que nós estamos acionando de novo a governadoria para cobrar que no decreto de emergência ambiental publicado essa semana conste também a rede de educação, a rede de ensino. Nós estamos falando de mais de 470 mil estudantes matriculados nas escolas públicas do Distrito Federal, que todos os dias dependem das escolas abertas, fora os mais de 50 mil profissionais que lá trabalham e estão fora, a princípio, do plano de emergência climática e ambiental do Distrito Federal. E quero lembrar, deputado Ricardo, mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência pela importante iniciativa e a luta aqui em defesa do fim da escala 6x1, e que essa casa, né, dê o seu exemplo e siga na vanguarda dessa disputa. Também pedir, nós apresentamos um projeto de resolução que trata do processo da garantia do direito aos trabalhadores terceirizados ao acesso à EJA, à educação de jovens e adultos. Então, que os contratos dessa casa terceirizados possam permitir, seja na flexibilização do horário e da carga horária, para que esses terceirizados, esses trabalhadores, possam acessar e ter acesso e condições à formação profissional, à formação educacional, o acesso à escola ser garantido também, isso com o fim, com a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, os trabalhadores podem ter mais tempo para fazer aquilo que eles quiserem, inclusive, se quiserem, estudar, terem direito à escola. Então, eu deixo aqui também esse pedido para que a gente possa avançar no projeto de resolução. E faltam 45 segundos, eu vou comentar aqui, deputado Ricardo, não poderia passar despercebido. Chama atenção a disputa política e pré-eleitoral do Distrito Federal. Ontem, a governadora Celina Leão, vice do Ibanez, declarou em um evento apoio à pré-candidatura da Michele e da Bia para o Senado. Aliança Celina-bolsonarismo, Celina-extrema-direita. O que chama atenção é que parece que ela jogou e descartou de vez, uma vez por todas, o ex-governador e talvez, concluir, presidente, e talvez ex-pré-candidato a senador, o Ibanez Rocha. Então, chama atenção que o Ibanez não tem o apoio da atual governadora Celina Leão. Do lado de lá está muito difícil mesmo, eles estão com dificuldade de ter candidato, tem um monte de pré-candidato disputando quem é mais bolsonarista que o outro, quem é mais amigo da turma do Vorcaro que o outro. É um problema que a extrema-direita e o centrão dessa cidade vão ter que resolver. Infelizmente, tem custado muito caro para a população do Distrito Federal, mas queria encerrar, não podendo deixar passar despercebido, que o que a gente dizia aqui há muito tempo, o Ibanez parece que virou ativo tóxico mesmo na política do Distrito Federal. Ninguém quer ficar perto. Obrigado, presidente.
Será? Pessoal, quero registrar aqui a presença dos estudantes, professores do Centro de Ensino Fundamental 03 do Paranoá, participantes do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Pedi à TV Câmara aqui que filme aqui os alunos. Dê um tchauzinho aí, gente, para a TV Câmara, os profissionais, professores aqui, professoras presentes. A gente agradece a presença de vocês aqui na Câmara Legislativa. Sejam bem-vindos aqui sempre. Essa casa pertence a vocês. Cadê? Bora, gente, vamos animar aí, vamos latear, vamos sorrir para a televisão aí. Agora ficou bonito, viu? Agora ficou bonito. Vamos lá. Comunicado da presidência. Nos termos do artigo 114, parágrafo 2 do regimento interno, informo aos senhores deputados que não será designada a ordem do dia para a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 11 de junho. Nesse sentido, a sessão será apenas discursiva e não será disponibilizada ordem do dia. Assinado, deputado Wellington Luiz, presidente. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Não havendo mais quórum, declaro encerrado a presente sessão. E, mais uma vez, obrigado pela presença aí aos alunos do CF e das professoras, CF 3 do Paranoá.